Eklezję i grajże katolikę.
Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Eclésia, aqui na Antena 1, todas as noites na sua companhia. Hoje, na companhia de Gabriel Esteves. Olá, boa noite, Gabriel. Ele é o presidente da Juventude Operária Católica e durante esta semana tem-nos vindo a fazer companhia e a abordarmos esta questão do trabalho. Gabriel, se me permite, vou citar o Papa Francisco sobre esta questão do trabalho. O Papa diz que o trabalho dá a dignidade, uma dignidade tão espezinhada na história. E também hoje há muitos escravos, escravos do trabalho para sobreviver. Trabalhadores forçados, mal pagos, com a dignidade espezinhada. Tira-se a dignidade das pessoas. Como o presidente nacional da JOC, Gabriel, o que é que estas palavras do Papa lhe dizem?
A reflexão que eu tiro desta frase, eu concordo a 100% com o Papa Francisco neste aspecto. Apesar de não falarmos hoje de, pelo menos em Portugal, penso que será residual a questão mesmo de uma escravatura literal, acho que se formos pela palavra dignidade, se pensarmos no salário mínimo hoje, 665€, um jovem que viva, só, que queira viver, ter a sua independência com este ordenado, Que dignidade é que poderá ter? Se quiser ter constituir família, ter uma casa própria, ou poder viver sozinho pelo menos, e ter as suas e querer constituir família, que dignidade é que terá um jovem que recebe este salário? Portanto, acho que a dignidade, eu já nem caminho para as questões de trabalho por turnos e precariedade. Só olhando para o salário mínimo, já temos aqui a prova de que hoje o trabalho, muitas vezes, não é digno.
Oh, Gabriel, e com o tempo de pandemia que estamos a atravessar, tudo isso ainda foi pior? Perdeu-se ainda mais a dignidade?
Sim. Acho que a pandemia veio pôr a nu as realidades que já existiam. Ou seja, não criou... Criou algumas situações novas, mas veio a enfatizar alguns os problemas que já tínhamos vindo a sentir, a questão das horas extraordinárias. Penso que com a pandemia, com o trabalho em casa, é muito mais fácil as pessoas acabarem por ter um trabalho mais longo, se não for bem organizado, e os abusos são cada vez maiores, porque não há, a fiscalização é mais difícil, uma pessoa em casa também é mais fácil perder-nos. E não pensarmos que temos que, apesar de estarmos a trabalhar em casa, continuamos a ter os direitos que o Código de Trabalho nos dá.
Isto já para não falar daqueles trabalhos mais precários e de tantos que perderam esses mesmos trabalhos, não é? E ficaram no desemprego durante este tempo.
Sim, já para não falar nisso, apesar de que, pelo menos dos casos que eu tenho sentido mais perto, felizmente com algumas medidas que foram tomadas, como o layoff e alguns apoios às empresas e ao emprego. São mais os casos de jovens que eu conheço que ficaram em layoff e conseguiram até manter o seu emprego do que os que ficaram desempregados. Mas lá está, os que já estavam em situação precária, muitos deles ficaram desempregados porque é mais fácil despedir ou não renovar um contrato do que, neste momento, poucas empresas estão a contratar, não é? E a renovar os trabalhos que já era difícil para muitos, então agora com a pandemia torna-se ainda mais difícil.
Até porque um jovem, e diga-me se estou enganado, um jovem que acaba a sua licenciatura ou que acaba o seu curso profissional, o seu 12º ano e que quer trabalhar, não está muitas vezes a pensar nos seus direitos. Pensa sim em arranjar emprego, em ganhar o seu salário ao final do mês.
Sim, e muitas vezes, até como querem ficar com o trabalho e querem, pronto, lançar-se no mundo do trabalho, acho que é normal estarem mais interessados em trabalhar e dar tudo, e acabam por ainda, as empresas aproveitam-se disso, que os trabalhadores estão desesperados por um lugar para si, por um lugar digno, que acabam por pedir demasiado, e muitos dos jovens com esse receio de não arranjar outro trabalho ou de quererem um trabalho mais estável, acabam por fazer cedências e não estão propriamente a pensar no, em dizer não, muitas vezes, que é importante.
Estamos aqui, por exemplo, a falar de estágios atrás de estágios, estamos a falar de recibos verdes.
Recibos verdes, sinceramente, já não sinto que seja tanta a realidade dos jovens hoje em dia, se calhar mais em áreas mais culturais, talvez, mas acho que os estágios, sim, é um padrão constante. Poucos são os jovens que eu conheço, incluindo eu próprio, também comecei com estágio profissional na empresa em que estou agora. Poucos são os jovens que eu conheço que comecem e que não façam um estágio inicial para começar na empresa. Aliás, poucos são os jovens que eu conheço, que tenham menos de 30 anos, que já tenham um contrato efetivo. E acho que isso diz muito de como é que é o trabalho jovem hoje.
Um estágio desse género, que o Gabriel também fez, acaba por ser um pau de dois bicos?
Sim, eu acho que acaba... Se não for um aproveitamento por parte das empresas, acho que pode ser favorável e pode ser útil, no sentido em que poucas empresas vão dar oportunidades para começar sem ser por essa via, e acho que pode ser interessante se for uma forma de aos poucos ir integrando o trabalhador na empresa. No entanto, muitos dos casos as empresas acabam por se aproveitar disso e vão contratando estágio após estágio, vão contratando trabalhadores diferentes, não é? E acabando o período deles, vem outro, e estão sempre assim, dia após ano após ano, e período após período, e conseguem encher as lacunas que precisam ao nível do trabalho e não apostam verdadeiramente. E acho que não é esse o intuito de um estágio profissional. Não, acho que isso é uma subversão do que seria o intuito desse tipo de estágios.
E depois ficam também aqui limitadas as esperanças do jovem trabalhador. Falamos aqui da dignidade no trabalho com o Gabriel Esteves, presidente da Juventude Operária Católica, que nesta semana nos ajuda também a pensar e a refletir sobre esta temática.
Estava a insistir no universo, uma chuva é normal. Se molha o sítio onde não queres sair, muda de espaço, mas continua igual. Há qualquer coisa estranha a perfurar, mas essa pele já não sabe sentir. Já não tem nervo para sair do lugar, faltam-te forças para parar de dormir. E dormes tu sem chamar a atenção, e durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não bata um coração, talvez a chuva tenha a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bate não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração, bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Quase te acorda, mas não sabes sentir. Quase te queima, mas não sentes calor. Há qualquer coisa que te faz duvidar e desconfias do que vem a seguir. O mundo voa, mas preferes ficar. A luz acorda, mas decides dormir. E dormes tu sem chamar a atenção, e durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não mate um coração, talvez a chuva tenha a insistir. Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bate não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração, bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate, não me segue a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração, bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim.
Ouvíamos Tiago Bettencourt no tema Trégua. É desta forma que fechamos o programa Eclésia de hoje.
mas marcamos encontro consigo na noite de amanhã, pelas 22h45, aqui na Antena 1. Volte também. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.